Então, muito bom dia, sejam bem-vindas. Como já repararam, esta audição não é feita em plenário da Comissão de Educação, uma vez que neste momento estão a decorrer várias atividades da Comissão de Educação. Aqui ao lado, em cima, está a decorrer um grupo de trabalho que está a ocupar-se do Estatuto do Aluno, não é? Que é um processo legislativo que tem que terminar nesta sessão legislativa, ou seja, até o dia 22. Outros estão a trabalhar num outro projeto que tem a ver com os biotérios. Enfim, não há possibilidade de recebermos na reunião da Comissão de Educação. Como Presidente da Comissão, tenho muito prazer em recebê-los. Estão aqui presentes o Sr. Deputado Avanha de Jesus, do PSD, o Sr. Deputado Nuno Araújo, do Partido Socialista. É possível que apareçam mais alguns deputados que, entretanto, andam a circular entre os vários grupos de trabalho. De qualquer maneira, consideram-se recebidas pela Comissão, tudo aquilo, as vossas preocupações serão atentamente ouvidas e registadas. Para os senhores deputados farão algumas perguntas, portanto peço que apresente, embora já temos aqui alguns documentos que foram distribuídos, portanto são do conhecimento dos deputados, os documentos que nos chegaram, de maneira que dou-lhe a palavra para dizer justiças, o que as traz aqui, e depois os deputados farão as perguntas que entenderam. Tem a palavra.
Então, muito bom dia. O meu nome é Mariana Ancoque, sou coordenadora da Campanha Global pela Educação em Portugal. Ao meu lado tenho a Mónica Santos, do Instituto Marquês de Valde Flores, que é uma das organizações parceiras desta coligação de organizações. Mas antes de tudo, agradecer por nos receberem hoje. É muito importante para nós estarmos aqui e foi muito amável da vossa parte receberem-nos esta manhã. O grande objetivo desta audiência será fazer uma breve apresentação da campanha, quem é que somos, quais é que são os nossos objetivos, alguns dos resultados que nós já atingimos. E por isso esse de facto era o nosso principal objetivo. Infelizmente, como as aulas já estão numa fase terminal, já está tudo em exames e algumas escolas até já alguns alunos já partiram para férias, não nos foi possível trazer alguns jovens participantes desta campanha, como seria o nosso desejo inicial. Gostamos de pensar assim. Sim, não foi assim há muito tempo, porque nós também estávamos na escola e infelizmente também não existiam ainda muito destas iniciativas. É algo que tem vindo a surgir cada vez mais em Portugal, projetos que são apresentados às escolas e que as escolas têm a oportunidade de participar. Se bem que muitas vezes com alguma dificuldade devido à carga que os professores também já têm, mas são tudo questões que nós temos vindo a tentar ultrapassar e tentar cada vez mais prestar o maior apoio possível para que as nossas atividades possam ser dinamizadas no espaço escolar. E por isso, parto então para... Eu não quero ser muito... maçuda e por isso também já enviámos uma breve contextualização da campanha, que pelos vistos já foi distribuída, muito obrigada. Mas passando um bocadinho por essa apresentação, a Campanha Global pela Educação parte de uma campanha internacional, a Global Campaign for Education, que tem sede na África do Sul. É uma coligação internacional de várias organizações, de movimentos, de sindicatos do mundo educativo, que surgiu em 1999, um ano antes de se realizar o Fórum Mundial sobre Educação em Dakar, onde foram estipuladas 6 metas específicas, que não vou descrever, pois depois estão no documento, e que se propõe a fazer a monitorização dos avanços sentidos a nível global pelos vários países, no sentido de se alcançarem estas metas ou de pelo menos se verificarem melhoramentos nos vários aspectos que estão nelas contidos. Para além destas metas, no mesmo ano, em 2000, foram então estipulados os famosos, agora digo os famosos porque hoje em dia fala-se muito e também nas escolas tem-se vindo a abordar muito os objetivos de desenvolvimento do milénio. dois dos quais falam também da importância da educação no processo de desenvolvimento, não só a nível pessoal, mas a nível coletivo das populações de todo o mundo. São eles o segundo e o terceiro, mas pronto, vou passar um bocadinho para não entrar demasiado em pormenor, se também se houver alguma pergunta, e certamente já será do vosso conhecimento. E por isso, o que a campanha se propõe a fazer em todo o mundo é monitorização, mas também partir para uma mobilização da sociedade civil, em particular da comunidade educativa, para exigir aos representantes políticos, aos governos de todo o mundo, para que cumpram com as promessas feitas na Declaração do Milénio e neste Fórum Mundial de Educação em específico. E por isso, temos aqui uma campanha que tem uma componente de sensibilização muito forte, especialmente aqui em Portugal nós trabalhamos muito na parte de sensibilização, mas também de incidência política, juntando estas duas vertentes, uma vez que nós consideramos que os principais atores desta incidência política devem ser mesmo as crianças e os jovens. É incutir-lhes uma cidadania mais ativa, mais participativa, pondo-os a corrente da situação atual do acesso à educação nos vários países do mundo, alertando-os para as desigualdades que existem, as diferenças regionais, as diferenças dos países norte-sul, ou seja, pondo-os em contacto com realidades diferentes das suas, que é muito importante também para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos, não só locais e nacionais, mas também cidadãos do mundo. Por isso é incutir-lhes um espírito de cidadania global. E depois eles, partindo de uma reflexão, entram em ação. E entram em ação participando numa Semana de Ação, a Semana de Ação Global pela Educação, que é uma das principais atividades desta campanha. E esta é uma semana dedicada ao direito à educação. É a maior mobilização de todo o mundo por este direito, e ocorre sempre em abril, e de forma a que esta semana decorra da melhor forma, a campanha global pela educação em Portugal disponibiliza manuais de atividades. Eu trago aqui um exemplar, peço imensa desculpa não trazer vários para distribuir, mas só para o caso de terem alguma curiosidade, de darem uma vista de olhos. Também estão disponíveis no site.
Digital.
Temos.
Então podiam mandar, nós contávamos mandar por formato digital, é
claro.
Independentemente.
Também, tudo o que nós temos de documentos, de materiais, estão também disponíveis no nosso site, que é o www.educaçãoparatodos.org, que também está no documento. Por isso está tudo disponível, também tendo em conta que é preciso facilitar o acesso a este tipo de materiais e que nem sempre é possível enviar materiais para todos. E por isso estas atividades estimulam uma reflexão séria, construída sobre estas questões globais do acesso à educação. Alertam para o facto da educação ser uma peça fundamental para o desenvolvimento, tal como já referi anteriormente, espero não estar a ser muito repetitiva, mas é a nossa convicção que, de facto, sem haver um acesso universal à educação, muito dificilmente serão atingidos todos os outros objetivos de desenvolvimento do milénio, e dificilmente haverá um desenvolvimento sustentável, não no sentido ambiental, mas sustentável, ou seja, a longo prazo. Por isso, são as nossas preocupações. Em breve nós teremos já o... Sim, claro. Teremos já o nosso relatório final de atividades preparado. Ainda não está concluído, mas teremos todo o gosto em enviar-vos uma cópia. E trago-vos, pronto, só temos um exemplar, mas deixo com o Sr. Presidente da Comissão, um big book. Isto é um, digamos que é um relatório da Global Campaign for Education, que apresenta as várias ações que tiveram lugar por todo o mundo, porque para além de Portugal, para além da nossa da coligação portuguesa, existem coligações em mais de 100 países. Elas vão variando, às vezes há umas que estão mais ativas, há outras que não, também depende dos países, há países que às vezes têm mais dificuldades em desenvolver esta campanha do que outros. Os objetivos que são perseguidos nos vários países também dependem muito da situação nacional no acesso à educação. Aqui em Portugal nós temos, apesar de não ser o nosso foco de intervenção, pois tentamos ao máximo chamar a atenção para a parte global, mas obviamente que acabamos por também sensibilizar os jovens para estarem mais atentos à própria situação do acesso à educação aqui em Portugal, e sabemos que nem tudo é perfeito e que existem também ainda algumas barreiras para que todos e todas realmente tenham um usufruto pleno deste direito, e por isso todos os participantes da campanha acabam, face às desigualdades que existem no mundo, também se tornam mais sensíveis para verificar algumas desigualdades que existem a nível local. E aí é que está a riqueza também desta campanha, porque estimula uma cidadania nacional e global ao mesmo tempo, fazendo esta ligação sempre do local para o global, e focando na responsabilidade que cada um tem em transformar o mundo em seu redor. Cada um de nós tem, nas decisões que toma todos os dias, um impacto na sociedade, um micro impacto, mas também um macro impacto. Por isso, este Big Book mostra de facto os vários apoiantes desta campanha, as suas mensagens, o que é que se passa em cada um dos países, e deixo então depois para consultar. Em todas as semanas de ação existe um tema específico. E esse tema específico é decidido pelo Secretariado Internacional, em consulta com as várias coligações e todas as organizações pertencentes a este movimento internacional. Em 2009, que é este Big Book, o tema foi a alfabetização de jovens e de adultos, a aprendizagem contínua. Este ano, 2010, o tema foi o financiamento da educação. E estes temas são também o ponto de partida para manifestos que são elaborados ao nível político para assinalar algumas recomendações da parte da campanha global pela educação aos governos de todo o mundo, e no caso específico português também enviei o nosso manifesto deste ano. O manifesto vai muito no sentido de Portugal, enquanto país doador, cumprir com as metas estabelecidas de ajuda pública ao desenvolvimento, e que estão muito aquém, por várias razões que são compreensíveis, mas independentemente de enfrentarmos uma crise económica, financeira, e das dificuldades que o país atravessa, continua a ser importante haver uma pressão, uma exigência, porque só através da prestação de contas é que de facto conseguimos analisar os resultados atingidos ao nível de desenvolvimento. Se não houver uma prestação de contas, são investidos milhões, são tomadas X medidas, mas não havendo accountability, de facto não sabemos para que é que estamos a contribuir. E isso também é um bocadinho o trabalho que a campanha cada vez mais quer fazer, ganhar uma posição mais crítica possível e analítica, e estamos numa fase ainda de amadurecimento. É uma campanha recente, uma coligação que se juntou em 2008, formalmente, apesar de a campanha já estar presente em Portugal desde 2003, e por isso também nos compete a nós ir amadurecendo todo esse lado e apresentar cada vez mais recomendações que possam ser úteis ao nosso governo para que a nossa ajuda pública ao desenvolvimento seja mais eficiente, e que seja cada vez mais e melhor na área da educação. Por isso, eu acho que a apresentação está feita. Peço imensa desculpa se fui demasiado longa ou repetitiva. Nós gostaríamos também de saber se a Comissão de Educação e Ciência, se teria alguma disponibilidade para nos ajudar na divulgação desta campanha junto dos senhores deputados e deputadas e também dos jovens que participam nas vossas iniciativas. Eu tive o prazer de assistir à última sessão nacional do Parlamento de Jovens e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Foi de facto incrível e ver o entusiasmo com que os nossos jovens, eu tive nesta última dia 24 e 25 de maio, a outra não me foi possível, e vi até em substituição de uma colega que era suposto estar cá, a Helena Governatis do Comitê Português para a Unicef, que infelizmente por motivos de saúde não pôde estar presente, mas pude então estar aqui e achamos que estes jovens têm um imenso potencial para também participar nesta mobilização e gostaríamos muito de também integrá-los nesta iniciativa, por isso não sei se será possível fazer alguma divulgação junto das escolas participantes, com o nosso apoio devido, claro, e também um dos aspectos que esta semana da ação que nós promovemos todos os anos também quer fomentar é o diálogo entre os membros da comunidade educativa e os representantes políticos, e já houve, aliás, nós tentamos sempre, sugerimos sempre que na atividade que é organizada pelo próprio estabelecimento de ensino, que sejam convidados algumas figuras exteriores, nomeadamente do mundo da política, da educação. E depois temos conhecimento de algumas das atividades que decorrem e ficamos muito contentes de facto quando os senhores deputados aceitam os convites para ir a determinada escola, como aconteceu por exemplo numa escola de Loures este ano, e que proporcionam oportunidades únicas dos alunos se sentirem integrados na sociedade, de manterem um diálogo, de fazerem perguntas, de se inquietarem com algumas perguntas e respostas dadas, enfim, é isso que nós gostaríamos de promover, e gostaríamos então de deixar este apelo para colaborarem connosco, se estiverem interessados, e pronto, e passo-vos a palavra.
Muito bem, muito obrigado pela brilhante e entusiasmante exposição que fez. Eu, ultimamente, por razões também de interesse pessoal, eu sou professor, tenho acompanhado algumas escolas especiais com alunos com problemas com a justiça e fiquei muito surpreendido, fiquei chocado quando descobri que há jovens que nasceram nos anos 90 em Portugal, portanto que estão com 17, 18 anos, que nunca foram a uma escola, que são completamente analfabetos. Portanto, não se trata de insucesso escolar, trata-se pura e simplesmente de crianças que não foram apanhadas pelo sistema, não é? Portanto, não estamos a falar da África, nem da América do Sul, nem do Sudeste Asiático, não é? Estamos a falar de um país membro da União Europeia. Portanto, estamos particularmente, eu pessoalmente, e claro, todos nós, estamos particularmente atentos e preocupados com essas situações. Teremos todo o prazer, eu falo por mim, mas suponho que os outros grupos parlamentares, os deputados individualmente, também terão todo o prazer, na medida das possibilidades de participarem nas vossas iniciativas. Toda a informação que nos derem será distribuída por todos os deputados da Assembleia da República, portanto, não só para os deputados da Comissão da Educação, põe-se a distribuição por todos os deputados da Assembleia da República. Suponho que será possível, a doutora Cristina está mais ligada ao Parlamento dos Jovens, suponho que será possível, quando se mandar informação para as escolas, eventualmente também mandar às escolas do Parlamento dos Jovens, mandar informação que se considere interessante, até porque ontem a Comissão aprovou como o tema para o secundário do Parlamento dos Jovens no próximo ano será para que serve a educação. Né? Que educação?
Essa era uma das perguntas que nós tínhamos para fazer, se já sabiam os portanto, temas.
Para os mais jovens será a violência mais escolar, foi o tema posto por eles com maior acessibilidade, e para o secundário ficará A educação. O que é que se espera da educação? Portanto, vamos pôr os jovens a refletir, sobre isso. E, portanto, estamos dentro do mesmo diapasão. Sou a deputada Vânia de Jesus, PSD.
Bom, muito bom dia. Cumprimentar as representantes da coligação portuguesa desta campanha global para a educação, pela forma também como expuseram aqui aquele que é o trabalho da coligação portuguesa, que disseram que teve o início em 2008, mas, pelo que podemos ver, já há muito trabalho feito, não só na vertente formativa e escolar, que é importante junto dos jovens, mas, como disseram aí bem, que tem sido mobilizadora de várias associações, agentes e protagonistas da sociedade civil e que conta também com outras coligações nacionais à escala internacional e qualquer uma delas no sentido de cumprir aqueles que foram os objetivos estipulados em 2000, se não me engano, como disseram e bem, a sede em África do Sul, que foram as metas estabelecidas em Dakar. Um dos objetivos também ditos hoje aqui desta coligação, que é não só deste trabalho que é feito junto da sociedade civil e das escolas, mas também ter incidência política, ou seja, esta coligação ter um trabalho de exigir ao Estado-membro, neste caso ao Governo, e apelar para que haja o cumprimento dessas metas. A minha questão é, desde que está a funcionar esta coligação portuguesa, realmente quais os resultados dos apelos que têm feito ao Governo, porque há muito a apelar na área da educação. O Sr. Presidente aqui falou e bem de jovens que estão fora do sistema, temos que ser realistas e sérios, nós sabemos que existem problemas na área da educação, porque hoje falar no livre acesso à educação já não é o suficiente para garantir o direito à educação, é preciso falar na igualdade de oportunidades, na educação por excelência, e nós temos vivido atualmente alguns problemas nesta área, que obviamente passa também por o tema que aliás foi escolhido agora em 2010, do financiamento. Há falta de financiamento adequado ao nível de, não só das universidades, mas também de todo o sistema nacional, que depois implica não só os apoios sociais e outras valências importantes nesta área, mas sobretudo saber dos resultados e dos apelos que têm feito ao Governo, porque tal como o Governo, nós que somos cá deputados também estamos cá para ouvir e fazer todos os possíveis, somos parceiros da coligação, entre aspas, porque estamos cá para o mesmo, que é no sentido de mobilizar, encontrar soluções e sobretudo naquele que é o trabalho junto dos jovens, que é muito gratificante. E deu cá o exemplo do Parlamento dos Jovens, nós que somos deputados e que participamos e que temos essa possibilidade até de ir às escolas, realmente hoje os jovens são ativos. É importante os jovens aprenderem, porque hoje em dia é preciso os jovens se questionarem. E isso é o mais importante, e este trabalho que a coligação também possa vir a fazer, fica desde já do grupo parlamentar do PSD também, a garantia que da nossa parte faremos a divulgação, informação e naquilo que nos for possível também ajudar neste trabalho que tem sido realizado. Só para terminar, outra questão é saber, desde que foi criado, quantas escolas estão envolvidas, não sei se tem esse número de escolas envolvidas desde que surgiu a coligação, esta coligação portuguesa. E dizer também que, pelo que já vi aqui, porque desconhecia, também há campanhas com outras que vêm, não digo o show-off, mas que é aquela parte mais visível que vem dar à campanha, que estamos numa época do Mundial e já vi que tem a campanha do One Goal, no sentido de vários parceiros que também têm-se juntado a esta causa, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD desejar-vos os maiores sucessos na continuação de um bom trabalho e dar-vos os parabéns por representarem esta coligação. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno.
Não sei se quer que necessariamente responda, que faça já as minhas questões ou a minha intervenção. Uma vez que a deputada Vânia Jesus acabou por fazer aqui um conjunto de questões, eu porventura serei esclarecido durante esta resposta. Uma vez que saltámos dois, facilitava.
Eu só fazer a apresentação do deputado do Partido Socialista, Nuno Araújo, e convém estar tudo no meio da juventude, tirando eu, portanto...
Primeiro, muito obrigada pelas palavras de apoio e respondendo às questões. Desde que esta campanha... A campanha em Portugal surgiu em 2003. Só para ir um bocadinho atrás e revelar algum do historial desta campanha para que fique perceptível. A campanha surgiu em 2003 em Viena do Castelo, Viseu, ou seja, numa zona mais a norte do país, e na altura era organizada por um conjunto de organizações que mais tarde vieram a integrar na coligação tal como ela está atualmente constituída. O nosso historial também está no nosso website, se tiverem mais curiosidade de saber algum pormenor, para depois poder responder a tudo, e eu sei que vocês também têm o tempo apertado. Mas desde que esta campanha surgiu, de facto, já vamos na nossa terceira semana de ação em conjunto, em que existem documentos de posicionamento, manifestos, uma série de iniciativas, cartas enviadas ao governo pelos próprios alunos. Enfim, e de facto isso é uma pergunta muito pertinente. Quais é que foram os resultados atingidos de toda esta pressão da parte dos participantes da campanha? Nós temos previsto nos nossos planos, enquanto coligação, no próximo ano, efetuar um estudo que nos dê conta, de facto, quais é que têm sido as medidas tomadas pelo governo português para contribuir para estes objetivos de educação para todos. E por isso será uma análise que se concentrará sobretudo na ajuda pública ao desenvolvimento na área da educação, porque, tal como referi anteriormente, esta é uma campanha que, apesar de estar preocupada com a situação a nível nacional, se concentra sobretudo no papel que Portugal representa internacionalmente no combate às desigualdades globais no acesso a este direito. De qualquer forma, gostaria também de deixar aqui a informação de que existem já algumas escolas que ficam motivadas com a discussão destes temas e que têm iniciativas próprias de verificação do direito à educação no nosso país. A escola secundária de Lolé é um dos exemplos, que durante este ano propôs-se a fazer um estudo, um questionário à população local sobre como é que acham que o seu direito à educação é garantido ou não. E nós queremos cada vez mais fomentar este tipo de iniciativas, que serão obviamente acompanhadas e apoiadas pela nossa equipa, mas que serão sobretudo iniciativas próprias das crianças e jovens. Lá está, que eles sejam os principais atores desta transformação e que se questionem e questionem os outros à sua volta. Cada vez mais dar-lhes o palco a eles para agirem, providenciando as ferramentas necessárias para que haja a tal reflexão e que depois eles saibam pôr em prática. E por isso este ano nós, para além do manual de atividades que temos previsto todos os anos apresentar com atividades para os vários níveis de ensino, estamos também a preparar um guia do ativista, não será exatamente este nome que irá tomar, está em fase de preparação, mas que deixa algumas pistas de iniciativas que podem tomar para além da Semana da Ação. Porque esta campanha quer cada vez mais, para além dessa semana que está concentrada em abril, tentar que isto seja um trabalho que seja feito ao longo do ano, que seja feito de uma forma contínua e cada vez mais por iniciativa própria. Penso que está respondida a pergunta. Passando a outra, referiu a campanha One Goal. De facto, eu depois deixarei esta documentação. De facto, a campanha One Goal foi uma campanha que teve origem numa iniciativa passada, que foi a Turma 2015, com a campanha, com a Global Campaign for Education, que é uma grande confusão às vezes, campanha global para a educação, Global Campaign, não fomos nós, não, foi a campanha internacional que está na dianteira destas iniciativas. De facto, é uma campanha muito mais... que aposta muito mais na visibilidade, no mediatismo, porque as campanhas também precisam disso para chamar a atenção, para depois aspectos mais sérios e mais em concreto. E é uma campanha que aproveita a boleia do Mundial. Como todos nós sabemos, isto é o segundo evento desportivo com mais... Eu penso que é o segundo, eu acho que os Jogos Olímpicos ainda estão à frente. Acho que os outros desportos ainda conseguem sobreviver ao futebol. Mas é de facto um momento único para chamar a atenção sobre um aspecto muito importante, que é, de facto, a importância da educação na vida de todos nós, e alertando para o facto de existirem ainda 72 milhões de crianças em todo o mundo que estão na idade de frequentar o ensino primário, que estão fora da escola por uma diversidade de razões. Mas realmente faz parar as nossas preocupações se Portugal vai ganhar, se a Espanha, se o Ghana, e pensar, pois, realmente, aqui o mais importante não é ganharmos um jogo de futebol, aqui o mais importante é assegurar que todos temos oportunidades iguais de vingar na vida, seja como jogador de futebol, seja como jornalista, como político, como pescador, e, enfim, a educação tem algo a dar para todas as profissões e para todos os caminhos que cada um escolher. Dar-nos mais autonomia, dar-nos mais responsabilidade, dar-nos mais oportunidade de nos defendermos de situações injustas, de nos integrarmos na sociedade, enfim... Não vou aqui estender, todos sabemos os benefícios da educação, e somos resultado também disso. E a campanha One Goal vai, digamos que esta semana de ação, tendo em conta que o tema também era um bocadinho pesado, o financiamento da educação, educação para todos, enfim, falar de questões internacionais na escola não é muito fácil. O que nós tentámos fazer foi realmente dar uma introdução e, sobretudo, darem essa introdução aos professores, que é importante os professores estarem a par do panorama global, dos nossos compromissos internacionais, do papel que Portugal tem lá fora, quer seja também dentro da União Europeia, quer a nível das Nações Unidas. E esta semana de ação então acabou por apanhar um bocadinho a campanha One Goal. Também foi uma forma de motivar mais os participantes, aliando também a educação ao desporto. O desporto também é uma parte fundamental da educação, e por isso conseguimos também, através da proposta de algumas escolas realizarem jogos de futebol, chamar a atenção para aspectos que também nós aprendemos através do futebol, como o espírito de equipa, o respeito, e acaba por ter uma mensagem por detrás, que é só com uma parceria global é que nós iremos conseguir atingir os objetivos estipulados por todos os governos do mundo, só cooperando uns com os outros, e isso é o que faz uma equipa de futebol ganhar também. Por isso há aqui uma ligação que na nossa opinião foi uma ligação bem sucedida. Agora, até ao final do Mundial, estamos a tentar recolher o máximo número de assinaturas. Já vamos nos 10 milhões de assinaturas, bem que o objetivo seria uma assinatura por cada criança que está fora da escola. Mas estas assinaturas servem como petição para serem entregues aos representantes políticos que estarão presentes numa cimeira a realizar na África do Sul, por iniciativa do Presidente Zuma, sobretudo com os países do G20. Nós ainda não temos confirmação se Portugal irá estar representado, mas em princípio não, infelizmente. De qualquer maneira, não deixaremos de alertar o governo para os assuntos que serão discutidos lá, e a própria campanha One Goal preparou o seu próprio manifesto, que estará também disponível em português brevemente, e que também terei todo o gosto em enviar-vos, trago a versão em inglês. Isto tem sido um aspecto que nós temos debatido muito, que é, de facto, que é levar a língua portuguesa para esta campanha. Temos tido vários sucessos neste sentido, até porque temos uma grande preocupação em também sermos uma ponte de ligação a outros países lusófonos e chamar a atenção para países como Moçambique, que também têm esta campanha. Enfim, somos tantos falantes portugueses que é inadmissível que esta campanha também não exista em língua portuguesa, e temos feito muitos esforços nesse sentido. E julgo que também perguntou o número de escolas envolvidas. Este número não tem sido regular ao longo dos anos, apesar de já termos escolas que nos vêm a acompanhar já há algum tempo. Há várias escolas que repetem esta iniciativa e que também já nos demonstraram, de questionários que nós fizemos, que têm vontade de continuar a participar. Isso é um bom indicador. Nós queremos tentar cada vez mais estabelecer uma rede mais, digamos, mais fixa de escolas participantes todos os anos. Também trabalhamos nesse sentido. Mas temos à volta de 90 estabelecimentos de ensino e mais algumas instituições que vão tendo de conhecimento, desde centros paroquiais a outras organizações não governamentais que também se envolvem nesta campanha e por isso também são participantes. O nosso objetivo é envolver cada vez mais, é chegar a todos os pontos do país. Na passada quinta e sexta estive em Ceia a promover um workshop, desenvolvimento, um direito e um dever, para introduzir as questões de direitos humanos, os objetivos de desenvolvimento do milénio, apresentar a campanha e de facto é surpreendente ver a falta de iniciativas que existem no interior do país e a sede que têm de trabalhar estas questões e de receberem alguma atenção e de fazerem parte de movimentos nacionais. E por isso, cada vez mais, estamos a trabalhar no sentido de criar uma rede nacional que chegue a todo o continente. Já temos uma escola participante no arquipélago dos Açores. Infelizmente, por razões também orçamentais e de recursos humanos, não nos é possível deslocar até às ilhas para fazer uma promoção presencial. Vamos ver, só o futuro nos dirá se ganharemos essa capacidade, mas de qualquer forma trabalhamos muito com a internet. Todos os materiais estão disponíveis no nosso site, existem os maravilhosos e-mails, existem telefones, existem todos os meios para podermos também contactá-los. E por isso é nessa base que nós mantemos o contacto com os nossos amigos das ilhas.
Eu sou eleita pela Madeira e sou eleita pelos Açores, portanto aí tem para isso.
Porque de facto não podemos excluir as ilhas e têm escolas também muito interessadas em participar. E por isso, apesar de nós estarmos mais presentes no continente, fisicamente, queremos estar presentes em todo Portugal.
Muito bem, já há muito tempo que não tinha com uma exposição tão viva e tão entusiasmante, como falou aí nas equipas, o trabalho em equipa. Acho que a Comissão de Educação pode ser mais uma dessas equipas e dar o seu melhor, dentro das com as nossas características, mas cujos canais que temos à nossa disposição, suponho que será fácil de mandar a distribuir a informação, quer pelas escolas que trabalham connosco no Parlamento dos Jovens, que é dentro dos deputados todos. De maneira que agradecemos. Afinal, o Nuno sempre quer. É que temos já os convidados seguintes.
Eu respondi demasiado na resposta e não deixei
tempo. Não foi necessário, não foi suficiente. Eu vou tentar reforçar um pouco esta campanha.
Bom. Obrigado, em primeiro lugar, por se terem deslocado aqui à Comissão de Educação e partilharem connosco este projeto. Eu realmente não estava familiarizado, não o conhecia. Portanto, felicitar-vos por isso, em primeiro lugar. Dizer que há aqui algumas questões que, efetivamente, que nos preocupam. pelo menos do ponto de vista pessoal, e estou certo também que a bancada do Partido Socialista, não tanto, para lhe ser mais franco possível, não tanto as metas para a educação, que eu acho que é relevante o trabalho que está a ser desenvolvido no terreno, quer seja pela força da coligação portuguesa da campanha global para a educação, como também pela área governamental, e também estou certo aqui na Assembleia da República pelos mais diversos grupos parlamentares que vêm exigindo cada vez mais ao Governo nestas matérias e em particular nestas 6 metas que estão aqui designadas. Eu acho que me dispenso de fazer este diagnóstico daquilo que tem sido feito nos últimos anos nestas matérias, portanto, coisas como o pré-escolar, a escolaridade mínima obrigatória, o programa Novas Oportunidades, portanto, o conjunto de escolas estão a ser remodeladas e os centros escolares estão a ser construídos, todos eles contribuem, certamente, para aquilo que são estas metas que Portugal também assumiu como compromisso. Pena, porventura, que não se tenha iniciado, se calhar já há mais anos, algumas delas, destas iniciativas, porque certamente os resultados seriam melhores no curto prazo. Contudo, dizer-lhe que há aqui outras matérias no que tem a ver com a ajuda pública ao desenvolvimento. Eu não estou muito pedante do assunto, mas é uma matéria, por acaso, na qual me irei debruçar, porque já ouvi algumas intervenções na comunicação social acerca disto e do compromisso que Portugal tem para com outros países subdesenvolvidos, mas, de qualquer forma, política à parte, acho que era importante todos os grupos parlamentares aferirem bem de que forma é que nós temos ou não dado este contributo, tendo em consideração os dados que estão aqui assinalados, em que 25% do total necessário de 16 milhões de dólares anuais. Portanto, é muito pouco para aquilo que efetivamente é necessário para que vocês possam desenvolver este trabalho. Contudo, a Comissão de Educação tem dado um contributo, acho eu também importante nesta matéria. Nós temos participado em organizações internacionais na área da juventude, que é transversal, como é óbvio, todas estas matérias, não é só questões relacionadas com a educação, como também temos participado em diversos fóruns, por exemplo, dos países da língua portuguesa, no caso da Cplp, e aí também temos trazido para a discussão na Comissão os mais diversos problemas que atravessam outros países, que certamente alguns deles bem diferentes dos nossos, não querendo com isto dizer que aquele exemplo que o Sr. Presidente há pouco deu de jovens que em pleno século XXI analfabetos, quer dizer, isso não é motivo de orgulho para ninguém, obviamente, muito menos para os responsáveis políticos que têm a obrigação de combater esses problemas. Eu era mesmo só para dizer que disponibilidade total, eu próprio também tive a oportunidade de participar no Parlamento dos Jovens, é maravilhoso, efetivamente, o programa. Participei, inclusive, numa sessão nacional do básico e vi-me com bastante dificuldades para responder algumas perguntas. Não é nada fácil, mas é aquilo que para nós também é importante, é o facto de nos sensibilizarmos e depois também aproveitar para aprender um pouco com os miúdos. Eu tive em sessões distritais e em algumas escolas, vou sempre que posso, vou, porque sei que vou passar por dificuldades, portanto, as perguntas são sempre o mais ingénuas, entre aspas, o possível, não é? Portanto, não há questões político-partidárias, partidos por trás, que assim se possa dizer, portanto, e tem sido muito gratificante, pelo menos, esse contacto direto com os jovens. Portanto, pelo menos do meu ponto de vista, a minha disponibilidade é total para aquilo que vocês também necessitarem, seja Portugal continental ou ilhas, porque eu não posso esquecer ali. Também conheço bem, portanto, e também farei todo o gosto, caso seja necessário, mas não faltam deputados. Quer na Madeira, por acaso não há muito do Partido Socialista, mas quer na Madeira, quer nos Açores, portanto, certamente eles têm dado a resposta, como foi também no âmbito do Parlamento dos Jovens, portanto, certamente que não terão por aí. Mas também falar que no movimento estudantil é importante, e aí tem havido bastantes iniciativas e o reforço até do poder que as associações têm no meio escolar, como também do ponto de vista financeiro, portanto, o Governo tem feito algum trabalho nessa matéria, quer no associativismo também. Que acho que serve como complemento àquilo que é a educação formal, porque o associativismo assume aqui um papel importante de formação de líderes, de educação não formal também, para um conjunto de problemas com que a nossa sociedade se atravessa. Portanto, e nessa matéria, não me querendo alongar muito, seguindo o teu conselho também, mas acho que temos feito um trabalho em várias vertentes, e todas elas em conjunto é que poderão contribuir efetivamente para aquilo que são as metas e para aquilo que são os desígnios que vocês vieram aqui apelar, para que nós possamos trabalhar mais afincadamente. portanto, da bancada do Partido Socialista e do Parlamentar, dizer a colaboração total, certamente, e bom, esperar que vocês consigam levar o mais longe possível este projeto.
Obrigado. E vamos ter que encerrar a nossa conversa aqui, porque os...
Posso só deixar uma palavra final, dirigida também ao...
Sim, vai até que ser uma palavrinha mesmo. Muito obrigado, desejo as maiores felicidades, podem, como ficou claro, podem contar com a nossa colaboração, também toda a informação, nós temos uma página na net onde tem toda a informação sobre aquilo que nós fazemos, portanto estamos sempre à disposição.
Bem, obrigado. Boa sorte. Deixo só os nossos bilhetes
do
e da campanha.
Será imediatamente distribuído.
E pronto, e deixo-lhe essa documentação.
Muito bem.
E depois partilharemos sempre,
teremos o contacto. Sim, tenho o contacto.
Bem. Obrigado.